Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Cada um dos escritores dos Evangelhos apresentou o Evangelho com a sua própria perspectiva, a sua própria maneira de pensar e de organizar, e representou ou explicou o caráter de Jesus Cristo da perspectiva ou da maneira que esse escritor viu. E isso, está claro, foi o que Deus quis, o que ele inspirou. E assim, cada escritor dos Evangelhos põe uma ênfase diferente acerca dos ensinamentos, das ações e do propósito da vinda de Cristo. Por isso, quando nós tiramos cada um destas perspectivas do ensinamento, pondo-as juntas, temos então uma gravura mais completa do Evangelho, da Boa Nova, da vinda de Cristo, da mensagem que ele deu e do propósito da vida de Cristo. Ora, hoje vamos ver um dos Evangelhos e vamos dar, digamos assim, uma introdução a uma série de estudos bíblicos e vamos começar hoje com o Evangelho de acordo com Mateus. Mateus era um publicano, digamos assim, um cobrador de impostos e trabalhava no que chamam, vê escrito na Bíblia, como a coletoria. Digamos assim, o local onde pagavam os impostos. Ele era um cobrador de impostos, trabalhando para o governo romano. Vejam então comigo, se faz favor, em Mateus capítulo 9, versículo 9, Mateus 9, versículo 9, ver um pouco acerca de quem era Mateus. Mateus 9, versículo 9. E diz aqui assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Isto é, Jesus Cristo se aproximou de Mateus e chamou para uma obra do Evangelho. Jesus Cristo o chamou. Não foi Mateus que decidiu por sua própria descrição que ia ser um apóstolo. Não, foi Jesus Cristo que o chamou. Vejam esta descrição um bocadinho diferente, com um ângulo um bocadinho diferente, da maneira que Lucas descreveu. Em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 27. Lucas 5, versículo 27. Diz assim: passadas estas coisas, seguindo, viu um publicano, isto é, um cobrador de impostos, que era o Mateus, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Pois aqui vemos que Mateus Levi, e ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Vê-se aqui que nós precisamos ser como Mateus Levi. Quando somos chamados, precisamos de deixar tudo e seguir o caminho, seguir a chamada de Cristo. E por isso, as ações, perdão, de Mateus Levi, demonstraram a sua fé. E é a mesma atitude que nós precisamos de ter. Vejam, por exemplo, continuando a ler aqui, no versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Ora, Levi era um homem, cobrador de impostos, significando aqui que tinha um bom emprego, tinha um bom salário, recebia um bom salário, e por isso tinha uma casa com bastantes capacidades de convidar amigos. E por isso, quando ele foi chamado, e digamos assim, mudou a sua atividade, decidiu de sair da companhia para a qual estava a trabalhar, então convidou esses colegas com que ele estava a trabalhar, digamos assim, a dizer adeus dessa profissão que ele tinha e dizendo que agora ia seguir o caminho, seguindo a Cristo. E diz assim, numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Ora, os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Sim, porque, ao fim de contas, os publicanos, os coletores de impostos, eram vistos como pessoas que não gostavam deles na sociedade. Eram como se fossem leprosos, uma pessoa pecadora, um apostato, uma pessoa que não poderia ser salva. Eram um grande pecador. Era a maneira que eles viam essas pessoas. Então, no versículo 31, respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Vemos aqui que, Jesus Cristo demonstrou que não estava a vir a chamar pessoas que se achavam justas, mas estava a chamar aqueles que eram pecadores e as conduzir ao arrependimento. Por outro lado, o Mateus Levi não teve vergonha de demonstrar que ia agora seguir a Cristo. Não teve vergonha dessa chamada. Isto é uma atitude que nós precisamos ter também. Vejam, por exemplo, em Lucas capítulo 14, versículo 26 a 27. Diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai e mãe e mulher e filhos e filhas e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Isto é, não devemos ter vergonha, não devemos estar envergonhados, devemos pôr a nossa primeira prioridade é Deus. E depois as outras coisas. Como ele diz, aborrece seu pai, não quer dizer que ele odeie, mas é que tem um maior amor para Deus primeiro. Deus é primeiro. E por isso precisa de ter fé e de andar sem vergonha a seguir a Jesus Cristo, tal como Mateus Levi fez. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus Cristo. Discípulos. Essa é a nossa chamada. E nós temos que ser como Mateus Levi e deixar tudo e seguir essa chamada. Voltando então a Mateus 9, onde vimos há pouco, Mateus capítulo 9, e lemos há pouco o versículo 9, agora quero ler também o versículo 11 a 13. Mateus 9, versículo 11 a 13. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Como lemos isso também, foi a mesma coisa que foi descrito em Lucas, capítulo 4, que acabamos de ler. Mas Jesus, ouvindo, disse, estou a ler de Mateus 9, versículo 12, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, ou não sacrifícios, como certas versões escrevem. Quero misericórdia e não sacrifício. Aqui está uma lição importante para todos nós. Uma lição espiritual para nós. Que Deus está à busca de misericórdia e não dessas cerimónias que estavam a fazer sacrifícios. Pois continua, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ao arrependimento. O que Deus quer de nós é que sejamos misericordiosos, sejamos boas pessoas, que temos respeito e cuidado para com os outros, tenhamos amor para com os outros, em misericórdia, e não uma atitude crítica ou legalística, como os fariseus estavam a dizer aqui, porque como o vosso mestre com os publicanos e pecadores. Tinham esta atitude legalística e crítica. Queridos irmãos, nós somos misericordiosos ou somos pessoas críticas? Sempre a ver uma coisa, esta pessoa tem uma coisa má aqui, ou tem aquilo mal, estamos sempre a ver uma coisa crítica em outras pessoas, isto é, estamos sempre a ser pessoas que estamos a julgar as outras pessoas, estamos sempre a condenar os outros, ou somos misericordiosos? Uma lição aqui. E por isso, precisamos de mudar, precisamos de arrepender. Por isso é que diz chamar pecadores ao arrependimento. Precisamos de arrepender. É o exemplo que descreve aqui de temos que tirar o pano velho e pôr uma veste nova na nossa vida. Como diz no versículo 16, de Mateus 9, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Temos que mudar para uma veste nova. Temos que mudar completamente. Tem que haver uma mudança. Vejam, por exemplo, também em Mateus 19. Mateus 19, versículo 16 a 17. Mateus 19, versículo 16 a 17. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, ou bom mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? O que é que eu preciso de fazer, Jesus Cristo, para eu alcançar a vida eterna? Aqui está uma oportunidade enorme para Jesus Cristo dizer: olha, tudo o que precisas é acreditar em mim. Não precisas de guardar os mandamentos. Tudo o que precisas é acreditar em mim. Mas foi isso que Jesus Cristo disse. Quando lhe perguntaram: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E respondeu Jesus: porque me chamas bom. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, entrar para dentro da vida eterna. Sim, estavam a viver, mas não estavam dentro da vida eterna. Tinham simplesmente, e temos simplesmente, uma vida temporária. Mas se queremos entrar dentro, para dentro, isto é, na vida, para dentro, do grego eis, E-I-S, S, eis, do grego eis, para dentro da vida, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Precisamos de guardar os mandamentos da lei de Deus para entrar na vida eterna. Não é uma questão de dizer: olha, tudo o que precisas é acreditar em Cristo. Não foi o que Cristo disse. Não foi o que Cristo disse. Continuando a ler no versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, se queres ser completo, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus Cristo teve um discernimento que esta pessoa tinha uma falha no caráter dele, que tinha um tesouro físico e precisava de aprender a dar desse tesouro físico e para se agarrar ao tesouro espiritual. Versículo 22. Tendo, porém, o homem ouvido esta palavra, retirou-se triste. Porquê? Porque não aceitou a necessidade de se arrepender de ter este tesouro físico, por ser dono de muitas propriedades. Este tesouro físico tornou-se uma idolatria. Tornou-se algo em que era mais importante que o amor de Deus. Em que aprendemos há pouco, quando lemos que temos que aborrecer as outras coisas todas e pôr Deus em primeiro lugar. Esta pessoa estava a pôr materialismo, coisas materiais, propriedades, à frente de Deus. Queridos irmãos, quando você é chamado por Deus para seguir a Cristo, como é que você reage? Como é que você responde a essa chamada? E por isso vimos aqui que o exemplo de Mateus Levi foi um que respondeu à chamada, sendo judeu, sendo ele um cobrador de impostos. Quando Jesus Cristo disse a ele, segue-me, ele o seguiu em completa fé. Uma lição para nós. Ora, vimos assim, por exemplo, aqui esta atitude de Mateus, que pôs Deus primeiro na vida dele. Ora, Mateus, sendo um judeu, cobrador de impostos, na verdade, um levita, Mateus Levi, ele descreveu Jesus Cristo como um rei para os judeus. Ora, eu estou a falar judeus de um tempo, de uma maneira genérica, porque os judeus eram conhecidos, eles judeus, mas está claro, não eram só de tribo de Judá, porque aquelas eram basicamente de tribo de Judá, de tribo de Levi e de tribo de Benjamim. Embora houvessem outras tribos, alguns de outros tribos, mas principalmente eram dessas três tribos, de Judá e Levi e Benjamim. E estou a falar, por isso, um termo assim genérico. Mas continuando, Mateus descreveu a história ou a vida de Jesus Cristo como um rei, como um rei. Quando é que Mateus escreveu esta epístola? Escreveu cerca dos anos de 60 da era corrente, isto é, depois de Cristo. O que na realidade foi cerca de 30 anos depois de Cristo ter falecido. E então ele escreveu, introduzindo, digamos assim, uma ligação entre o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E por isso Mateus, digamos assim, é a primeira epístola imediatamente após o Antigo Testamento. E em Mateus capítulo 1, versículo 21, vemos aqui como Mateus introduz Jesus Cristo como o rei que vem para salvar o povo. Vejamos aqui em versículo 21. Diz, a falar de Maria, porque nela foi gerado do Espírito Santo, Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, que foi dado pelo Pai, e diz assim, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Está aqui a falar de um rei, mas imediatamente está a dar um entendimento acerca deste rei que veio nesta primeira vinda para salvar o povo dos pecados. Os judeus estavam à espera de um rei, de um Messias, para governar. E Jesus Cristo, na primeira vinda, não veio para governar. Isso ele fará na segunda vinda. Mas na primeira vinda, Ele veio para salvar o povo dos pecados, está claro, inicialmente, o povo judaico e, por implicação também, o povo israelita, e, através de Israel, o mundo inteiro. O mundo inteiro. E, por isso, para demonstrar que Jesus Cristo era este rei, era desta linhagem deste rei, vê-se aqui a genealogia de Jesus Cristo, no capítulo 1. Diz assim, no versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Isto é, filho do rei. Filho, descendente de Javi. E descendente de Abraão. Porque foi a Abraão que foram dadas as promessas inicialmente. E por isso, refere-se ao profetizado rei, filho de David, e refere-se à profetizada promessa que, através da semente de Abraão, viria esta linha real e viria, por isso, o Messias. E por isso aponta Jesus Cristo, que é desta genealogia, desta linhagem de família de David e de Abraão. E se formos, por exemplo, ver, por exemplo, nos Salmos, vejam nos Salmos 89, está a falar de David, mas está a falar também da sua descendência. Significado duplo aqui. Vejam, por exemplo, em Salmos 89, começar a ler do versículo 20. Diz assim, encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem há lugar, nem o há de afligir, o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder, o poder do rei David. Ele me invocará, dizendo, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Aqui então começa-se a ver este significado duplo, apontando também a Cristo, que é a rocha, que é a nossa rocha da salvação. Versículo 27. Falo-ei por isso o meu primogênito. O meu primogênito. O primogênito. O primeiro que nasceu desta semente de David, que veio a ser o Messias, foi Jesus Cristo, primogênito. O unigênito do Pai, que foi assim gerado. O mais elevado entre os reis da terra. Aqui vê-se que David não foi, no seu reino físico, o mais elevado dos reinos dos reis da terra. Mas entre os reis daquela região, sim, foi. Mas está a apontar também para o mais elevado dos reis da terra no futuro, que David vai ser, mas acima de David vai ser Jesus Cristo. Está já a apontar ao Messias. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança, com David, mas também a aliança será, digamos assim, feita através da nova aliança, através de Jesus Cristo. Farei durar para sempre a sua descendência, a descendência de David. Quem é esta descendência de David que vai durar para sempre? É Jesus Cristo. E o seu trono, como os dias do céu. Vê-se aqui já esta profecia dupla que dá certas indicações de que Cristo virá. Está claro, os judeus não entendem este significado, a não ser que sejam guiados pelo Espírito Santo para entender este significado. Mas vemos aqui que Mateus começou a introduziu ao começo do livro de Mateus, Jesus Cristo como rei, como esta semente descendente de David e de Abraão, e então como rei começou a dar, a demonstrar através da epístola de Mateus, como Jesus Cristo deu, digamos assim, o sermão do monte, ou digamos assim, em falando como, como se diria, por exemplo, se uma pessoa tivesse a dar uma palestra, a dar a palestra de um rei. Foi o sermão do monte, foi uma instrução de rei real. E isso vê-se, por exemplo, em Mateus 5 a 7, como um rei a falar. E depois vê-se, mais adiante, por exemplo, em Mateus 13, como Jesus Cristo descreveu, como rei do reino dos céus, descreveu várias parábolas para dar a eles entendimento do que é o reino de Deus, o reino dos céus, o reino que vem dos céus, do Pai, para governar na terra. E vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 13. Mateus 13, 1, 3, 13. Vejam, por exemplo, aqui fala a parábola do semeador, inicialmente, em versículos 1 a 9, que depois eles perguntam, explica-nos o que é esta parábola. Então, esta parábola é explicada, o seu significado é explicado, por exemplo, nos versículos 36 a 42 e 43. Explica o que é esta semente e esta plantação, que está a falar acerca do reino, e depois conclui essa secção, dizendo no versículo 43, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem não está surdo, quem não esteja cego para poder entender estas parábolas, que então tome conhecimento delas e as pratique. Porque se você entende estas parábolas do reino, isto é que Deus o está a chamar. E se Deus está a chamar a você e você está a entender isto, você ouça e tome atenção e pratique. Porque Deus o está a chamar. E você tem que reagir da maneira correta porque Deus abriu os seus ouvidos para ouvir. E ele, por isso, está aqui em Mateus 13, várias parábolas. E por isso, e até no versículo 10 de Mateus 13, diz, porque lhe falas em parábolas. Porque diz assim, para vós, outros é dado conhecer os mistérios do reino. Está a falar do reino, é o rei a falar do reino. Mas àqueles que não lhes é isso concedido. Para vocês, vocês entendem os mistérios do reino de Deus. Mas para os outros não é. E por isso ele estava a falar em parábolas para as pessoas não entenderem. Ora, se você está a entender, você então precisa de ouvir e praticar. Como lemos no versículo 43, disse assim. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que pratique, que faça o que deve fazer, o que estas parábolas estão a ensinar. Por isso diz no versículo 13, Mateus 13, 13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, porque estão cegos. Na misericórdia de Deus, o mundo hoje em dia está cego. Mas como diz no versículo 16, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque são abençoados. São abençoados porque são abertos. Não estão cegos. Ora, se são abençoados, se conseguem entender, então ouçam, então pratiquem. E por isso é que eu estava a falar aqui acerca do reino. Por exemplo, no versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino não a compreendem, vem o maligno e rebata o que lhes foi semeado. Depois, digamos, por exemplo, um bocadinho mais adiante, Outra parábola, 24, lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou. Está a falar do reino. Veja, por exemplo, também no versículo, acabei de ler 24, agora, por exemplo, no versículo 31. Diz, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Está a falar do reino. Vejam, por exemplo, o versículo 33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante. Vejam, por exemplo, no versículo 43. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino. Vejam no versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia. Procura boas pérolas. Vejam no versículo 47, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Vejam, por exemplo, no versículo 52. Então eles disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas boas. Queridos irmãos, Jesus Cristo estava a ensinar como um rei. Mateus pôs esta ênfase de maneira que ele escreveu a epístola, segundo Mateus, demonstrando que Jesus Cristo era o rei. Ora, conforme estudamos o livro de Mateus, vemos, digamos assim, dois esboços principais. Um esboço, digamos assim, que é biográfico, da biografia, como um filho de David, que foi uma profecia cumprida, e nessa biografia vê-se, digamos assim, a biografia de Jesus Cristo em três secções no livro de Mateus. A primeira secção, digamos assim, desta biografia é entre Mateus 1 até Mateus 4, versículo 16, que é profecias acerca do nascimento e da preparação do Messias. Por isso, essa secção é completada, por exemplo, no versículo 17 de Mateus 4. Por isso, vejam comigo, se faz favor, Mateus 4, versículo 17, que diz assim, Mateus 4, versículo 17, daí por adiante, passou Jesus a pregar, a dizer, mudou o assunto. Por isso, o assunto até ao versículo 16 de Mateus 4, foi acerca do nascimento e da preparação do Messias. Mas daí adiante, quer dizer, a segunda parte desta biografia acerca da vida de Cristo é acerca do ensinamento de Jesus Cristo acerca do arrependimento. Por isso diz assim, versículo 17, por aí, daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui foi o ensinamento de Jesus Cristo que precisamos de nos arrepender. E esse ensinamento é, digamos assim, a parte central desta epístola, de acordo com Mateus, falando acerca deste rei, que nos está a dizer que precisamos de nos arrepender. E diz isso até Mateus 16, versículo 20. Mateus 16, versículo 20. E depois, no versículo 21, diz assim, desde esse tempo, daí adiante, digamos assim, desde esse tempo, então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, e sofrer muitas coisas das mãos dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Esta terceira fase, ou a terceira parte da epístola de Mateus, até ao fim desta epístola, é acerca do sofrimento do Messias. Por isso começa nesta história biográfica em Mateus com as profecias do nascimento e da preparação do Messias. Depois o ensinamento do Messias no meio de 4, 17 a 16, 20. o ensinamento de Jesus Cristo acerca do arrependimento. E depois, a partir de 16:21 até ao fim, é que o Messias precisava de sofrer. O que os judeus não entendiam, porque pensavam que o Messias vinha para reinar como um rei. Estavam a pensar da segunda vinda e não da primeira vinda de Cristo. E então ele começou a explicar que o Messias precisava de sofrer. Esse é um dos esboços do livro, da Epístola, segundo Mateus, que é um esboço, digamos assim, biográfico. O outro esboço, ou resumo, assim, da Epístola, segundo Mateus, é acerca de certos temas. E há cinco grupos de materiais, ou cinco discursos de Jesus Cristo, que têm certos tópicos, certos temas. Esses discursos começam em Mateus 5, versículo 1, que é o Sermão no Monte, e que acaba em 7:28. Mateus 7:28, que diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, acabou de dar este discurso. Por isso, é um esboço em temas. Há cinco discursos no livro de Mateus. O primeiro é o Sermão do Monte, de Mateus 5 a Mateus 7, até ao versículo 28. O segundo esboço é de Mateus 8 até 11, versículo 1, de 8 a 10, e depois, que é esses 8, 9 e 10, esses três capítulos, e depois no capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções, vê-se aqui o seu segundo discurso, e então Mateus descreve, tendo Jesus acabado de dar estas instruções, acabado este discurso. Por isso, o segundo grupo de material, digamos assim, o segundo discurso de Jesus Cristo, é entre Mateus 8 a 10, inclusive. Depois de Mateus 11 até Mateus 13, Mateus 11 a Mateus 13, vejam comigo, por exemplo, Mateus 13, 53, diz assim: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. De Mateus 11 até ao fim, praticamente, de Mateus 13, houve parábolas e outros ensinamentos acerca do reino que Jesus Cristo deu. Esse foi, digamos assim, o terceiro discurso de Jesus Cristo. O quarto discurso, então, começa em Mateus 13, 53, ou secção de temas, até Mateus 19, versículo 1. Por isso é 14, 15, 16, 17 e 18. Porque em 19, versículo 1, diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, concluindo este discurso, que foi o quarto discurso, de Mateus 13, 53 a 19, 1. E o quinto discurso é de 19, 1 até 26, versículo 1. Vejam aqui em 26, versículo 1. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, foi este quinto discurso, este quinto grupo de temas que Jesus Cristo, ou discursos, ou de ensinamentos que ele deu. E por isso temos estes dois esboços, digamos assim, maneiras de ver o livro, ou a Epístola, segundo Mateus. Um é biográfico, o nascimento e a profecia da preparação do Messias, depois os ensinamentos dele e depois de que ele tinha que sofrer. O outro é mais acerca dos cinco discursos que ele deu, mas através destes esboços vê-se uma linha que corre através do livro de Mateus, do início até ao fim. E essa linha é que é importante como vivemos. É importante como vivemos. Um sermão do monte, por exemplo, é como vivemos. parábolas acerca de como vivemos. O discurso dele em Mateus 23 contra os fariseus, a dizer que não estavam a viver da maneira correta. Pareciam viver da maneira correta, mas não estavam vivendo da maneira correta. Noutras palavras, o ensinamento de Jesus, que é sublinhado pela epístola de Mateus, é que precisamos de ser o mesmo por fora do que somos por dentro. Ou isto é, precisamos ser por dentro o mesmo que representamos por fora. Temos que ser como Jesus Cristo, que o que nós dizemos e o que nós ensinamos tem que ser o mesmo do que nós pensamos e vivemos. Mateus ensinou estes princípios, que precisamos de ser, digamos assim, pão, pão, queijo, queijo. Precisamos de ser verdadeiros, não devemos ser hipócritas. E ele então, através disso, ensinou e falou com autoridade. Jesus Cristo falou acerca disto com autoridade. Vejam, por exemplo, em Mateus 3, versículo 16. Mateus 3, versículo 16. Diz assim, em primeiro lugar, vê-se aqui que Jesus Cristo foi batizado e recebeu o Espírito Santo, isto é, esta autoridade, o poder do Pai, dos céus, com a autoridade dos céus, de onde essa vem a autoridade. E então, ele ensinou, e ensinou as pessoas, o caminho da justiça, de serem justos. Vejam, por exemplo, em Mateus 3, versículo 15, diz assim, ele disse ao João Batista que tinha que ser batizado, porque disse, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Cumprir a justiça. A missão de Jesus Cristo como rei foi de cumprir a justiça. Não foi um hipócrita. Ele diz às pessoas que precisamos de obedecer às leis de Deus. Ele obedeceu às leis de Deus. O que ele ensinou e disse foi a mesma coisa que ele tinha no coração do que ele era, do que ele viveu. Justiça. E vê-se, por exemplo, vários pontos do ensinamento dele, a dizer que precisamos de seguir o caminho da justiça. Por exemplo, Mateus 5, versículo 6, diz, bem-aventurados têm fome e sede de justiça. Por exemplo, no versículo 5, versículo 10, diz, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Por exemplo, no versículo 20, diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarás no reino dos céus. E, por exemplo, no Mateus 6, versículo 33, diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Jesus Cristo falou com a autoridade, uma autoridade que vem de Deus, acerca de que precisamos de ser justos, precisamos de viver de uma maneira que é justa. E falou isto com a autoridade. Falou isto com grande autoridade. Por exemplo, vejam em Mateus capítulo 9, versículo 13. Mateus 9, versículo 13. Diz assim, ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento, para terem justiça na vida, viverem uma vida justa, para sermos justos, para seguir o caminho da justiça. Ele veio para chamar os pecadores para seguirem o caminho da justiça. Ele pregou acerca da justiça. A justiça que é baseada num arrependimento. Isto é, num resultado eterno, que é um arrependimento eterno. Não está a falar de uma justiça que é simplesmente externa, a qual não é aceitável. Uma justiça que é simplesmente que uma pessoa diz, olha, a minha própria justiça, sou muito bom, e diz e fala a sério da justiça, mas por dentro não é. Isso ele criticou. Não é essa a justiça de Deus. E por isso é que ele disse, as pessoas que ouvem as parábolas precisam de as praticar. Precisam de as praticar. E por isso é que ele criticou os fariseus. Vejam, por exemplo, em Mateus 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Isto é, não sois o mesmo dentro como estão a demonstrar por fora. Vocês são hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do entro e do cominho, isto é das coisas que se vê e deviam ter feito isso, mas os preceitos mais importantes da lei, a justiça, ser justos, e a misericórdia, e a fé, andar em fé, ser justos e ser misericordiosos, através de um arrependimento correto e andando em fé com Deus. Humildemente em fé com Deus. Guia cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ele foi um grande crítico destes fariseus. Vejam no versículo 28, diz assim, sim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. O ensinamento de Jesus Cristo, com autoridade, foi um que precisamos nos arrepender e ser o mesmo por dentro que por fora. Por fora tem que ser certo, mas por dentro também tem que ser certo. Vejam, por exemplo, no versículo 34 a 36, diz assim, por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Porquê? Porque vocês são hipócritas. Dizem que são boas pessoas, mas estão a perseguir os justos que Deus nos envia. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sob a presente geração. Porquê? Porque também mataram Cristo, o próprio Filho de Deus. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Queridos irmãos, Jesus Cristo ensinou com a autoridade que precisamos ser o mesmo por dentro do que somos por fora. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 29. Isto é ao fim do Sermão do Monte. Porque ele proferiu estas palavras do Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensinamento, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ele falava com autoridade. E não só falava com autoridade, é porque ele era o rei do reino. Mateus descreveu aqui, que, de acordo com este esboço biográfico, que ele era o rei profetizado, o filho de David e o filho descendente de Abraão, aquela semente prometida. E ele falou com a autoridade. Jesus Cristo, quando falou, não esteve a citar historiadores ou coisa assim, não. Não citou ninguém, exceto o Pai. Ele simplesmente disse, este é o caminho. Falou com a autoridade. E a sua autoridade veio da sua perfeita justiça. Ele só mencionou, como disse, uma autoridade. O Pai. Ele, Jesus Cristo, é a perfeita figura, digamos assim, de autoridade. Porque ele é perfeita justiça. Tem caráter perfeito. E através disso, essa autoridade foi revelada pelos milagres que ele fez, que ele tem essa autoridade. Por isso fez milagres enormes. E por isso é que ele vê-se assim, ao fim do versículo 29 do capítulo 7, depois diz assim: ora, descende ele do monte, grandes multidões o seguiram. E então ele demonstrou essa autoridade pelas suas ações. Falou com a autoridade e fez ações, ou milagres, ou atuou com essa autoridade. Primeiro exemplo aqui foi que ele curou um leproso. Um leproso que as pessoas, os judeus nem queriam ele perto, quanto menos tocar nele. Ele tocou neles, como diz assim, tocou no leproso. Capítulo 8, versículo 3. E dizendo, sim, quero, fique limpo. E esse leproso imediatamente ficou limpo, demonstrando a autoridade de Jesus Cristo. Falou com a autoridade e atuou com a autoridade. Depois, imediatamente, curou o criado de um centurião, de um gentio. E o centurião disse, olha, não precisas vir à minha casa, porque eu sou uma pessoa com autoridade, eu mando uma instrução e isso faz, não precisas de vir. Pois foi que lê-se aqui em Mateus 8, versículo 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados à minha ordem, e diga, este vai, ele vai, e o outro vem, ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o faz. E tu, Jesus Cristo, disse ao centurião, basta simplesmente dizeres, não precisas vir à minha casa, e será feito, porque tens autoridade. Ele aceitou a autoridade de Jesus Cristo. E vê-se aqui que o criado deste centurião foi curado, demonstrando a autoridade. Jesus Cristo pregou com a autoridade e atuou de acordo com essa autoridade. E depois vê-se a cura da sogra de Pedro, que ele também curou. A sogra de Pedro curou, por isso, um leproso, curou um gentio e curou uma pessoa judaica, demonstrando a autoridade. Ele atuou nessa de acordo com essa autoridade. E por isso, ao fim dessa secção, então Mateus Levi, disse, chegada à tarde, trouxeram muitos endominados, no versículo 16. Mateus 8, versículo 16. Chegada à tarde, trouxeram muitos endemoninhados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doente. Vê-se aqui a autoridade dele. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Aqui, Mateus Levi, demonstrou o cumprimento da primeira vinda de Cristo, que era para nos perdoar das nossas enfermidades espirituais e carregar as nossas doenças espirituais. E o exemplo físico representa o espiritual, porque, ao fim de contas, o importante desta vinda de Cristo é de nos curar desta doença espiritual que temos, que é esta corrupta natureza humana, que é uma doença que nós temos, digamos assim. E ele usou nada mais, nada menos que Isaías 53. Diz assim, ele citou o profeta Isaías, dizendo, ele mesmo tomou as nossas enfermidades, carregou com as nossas doenças. Mateus Levi demonstrou que Isaías 53 representa Jesus Cristo. É um cumprimento da vinda de Cristo como Messias, mas não como Messias para reinar nesta primeira vinda, mas Messias para nos perdoar através do seu sacrifício. Vejam então Isaías 53. Isaías 53. Vejam aqui, Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Jesus Cristo não tinha aparência nem formosura. Olhámo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Os judeus não o reconheceram, não o viram como grande beleza. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Desprezaram Jesus Cristo, até o mataram. Homem de dores e sabe o que é padecer. Isto é, sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto. As pessoas atuam como se sejam envergonhados. Era desprezado. E dele não fizemos caso. Não fizeram caso de Jesus Cristo. Quem era? Um Messias? Não é um Messias, é um falso, porque o Messias vinha reinar e ele não reinou. Mas está aqui esta profecia que os judeus não entenderam, que é aplicável à primeira vinda de Jesus Cristo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Isto é o que foi citado em Mateus, capítulo 8, versículo 17, que acabei de ler há pouco. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós dissemos, o povo disse, olha, olha, Deus o feriu. Mas ele foi trespassado, isto é, furado de lado a lado, e o sangue saiu pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelas suas chagas, somos sarados. Fisicamente, mas mais importantemente, espiritualmente. Queridos irmãos, Mateus Levi, escreveu a epístola de Mateus para os judeus, com os judeus em mente, demonstrando que Jesus Cristo era o rei, demonstrando que ele era o Messias profetizado, mas demonstrando também que ele tinha que sofrer. Queridos irmãos, noutros estudos, no futuro, abordarei estes discursos que são descritos no livro, na epístola de Jesus Cristo segundo Mateus, falando acerca destes cinco discursos. Começarei então com o Sermão no Monte e os outros. Até ao próximo estudo bíblico, queridos irmãos.